Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia da Musculação, seu guia ilustrado para o aumento de massa e definição do corpo, de Nick Evans. É um manual visual e técnico de treinamento de força voltado à compreensão prática da anatomia aplicada à academia. Escrito por um cirurgião ortopédico especializado em lesões esportivas e também conhecedor do fisiculturismo. O livro organiza exercícios segundo os principais grupos musculares: ombros, peito, costas, braços, pernas e abdômen. Sua proposta não é oferecer uma rotina única, mas mostrar quais músculos participam de cada movimento, como executá-lo passo a passo e como variações de técnica podem alterar a ênfase do trabalho. As ilustrações anatômicas são o elemento central da obra, pois tornam visível a relação entre gesto, articulações e músculos primários ou secundários recrutados, com cerca de uma centena de exercícios e numerosas variações. O guia procura servir tanto ao praticante, que deseja treinar com mais consciência, quanto a estudantes e profissionais que precisam de uma referência introdutória e visual sobre musculação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a anatomia como critério para escolher e compreender exercícios. O princípio estruturante de anatomia da musculação é que a seleção de exercícios se torna mais racional quando o praticante entende a função dos músculos e o caminho do movimento. Em vez de tratar nomes de aparelhos ou exercícios como uma lista a ser decorada, Nick Evans associa cada prática aos grupos musculares envolvidos. O livro abrange regiões como tórax, costas, ombros, braços, membros inferiores e abdômen, permitindo que o leitor situe um exercício dentro de um objetivo corporal mais específico. Essa abordagem é especialmente útil porque movimentos aparentemente semelhantes podem distribuir atenção de maneiras diferentes, conforme a posição das articulações e a trajetória adotada. As imagens anatômicas detalhadas cumprem uma função pedagógica decisiva, revelam os músculos primários ativados e também os músculos que assistem ou estabilizam o gesto. Assim, o leitor pode compreender por que determinados movimentos exigem coordenação de mais de uma região, sem confundir músculo auxiliar com o principal alvo do exercício. O ganho prático está em reduzir escolhas baseadas apenas em hábito, modismo ou disponibilidade de equipamentos. O livro não substitui avaliação individual nem orientação profissional, mas oferece um vocabulário visual para que o treino seja interpretado com maior precisão. Para iniciantes, isso favorece a aprendizagem técnica. Para praticantes experientes, contribui para ajustar a ênfase de um programa já existente. Em segundo lugar, execução passo a passo e técnica como parte do estímulo muscular, a obra trata a execução como elemento inseparável do resultado do treinamento. Cada exercício é apresentado com instruções passo a passo, de modo que o leitor possa relacionar a postura inicial, o deslocamento da carga e a posição final ao recrutamento muscular ilustrado. Essa organização desloca a atenção de uma visão simplista, na qual levantar mais peso seria o único indicador de qualidade para a necessidade de controlar o movimento. A técnica determina em grande medida quais articulações suportam a carga, quanta estabilidade é exigida e se o alvo muscular planejado recebe efetivamente o estímulo pretendido. A contribuição do formato ilustrado está em tornar observáveis detalhes que descrições genéricas costumam deixar implícitos. Em musculação, pequenas mudanças de alinhamento, amplitude ou pegada podem modificar a sensação do exercício e, sobretudo, a distribuição de esforço entre músculos e articulações. Evans explora essa lógica ao apresentar variações e modificações técnicas, sem reduzir o treinamento a uma fórmula universal. A consequência é uma leitura mais criteriosa dos movimentos, o praticante passa a perguntar qual é o objetivo de uma variação, e não apenas se ela é mais avançada. Ainda assim, a aplicação requer prudência. A adequação de cargas, amplitudes e escolhas de exercícios depende de experiência, mobilidade, histórico de lesões e supervisão qualificada quando necessária. Em terceiro lugar, variações de exercícios para modificar a ênfase do treinamento. Um dos diferenciais práticos do livro é reunir aproximadamente 100 exercícios e 104 variações, mostrando que a musculação não precisa ser compreendida como um repertório fixo. As variações não aparecem apenas como alternativas para combater a repetição, elas ilustram como alterações de posição, ângulo, pegada ou modalidade de execução podem mudar a ênfase sobre partes de um grupo muscular e sobre os músculos que dão suporte ao movimento. Esse ponto é relevante para objetivos de hipertrofia e definição porque a aparência corporal resulta do desenvolvimento relativo entre regiões, e não simplesmente da soma indiscriminada de exercícios. A obra dá atenção também às zonas musculares consideradas difíceis de trabalhar, em vez de prometer isolamento absoluto ou transformação localizada automática. Sua utilidade dá-se em ampliar o repertório de movimentos e permitir escolhas mais compatíveis com a região que se deseja enfatizar. A distinção é importante em exercícios compostos, frequentemente envolvem vários músculos, e mesmo movimentos mais direcionados exigem estabilização de outras estruturas. As ilustrações ajudam o leitor a reconhecer essa participação conjunta. Na prática, a variedade apresentada pode auxiliar na montagem de sessões mais completas, na adaptação ao equipamento disponível e na substituição de um movimento desconfortável por outro de finalidade semelhante. Contudo, a variedade só é produtiva quando preserva técnica, progressão coerente e recuperação suficiente, em vez de gerar trocas aleatórias. Em quarto lugar, massa muscular e definição exigem leitura além do exercício isolado. O subtítulo do livro associa musculação ao aumento de massa e à definição corporal. Dois objetivos relacionados, mas que não devem ser tratados como sinônimos. O conteúdo se concentra na aplicação de exercícios aos grupos musculares e, por isso, oferece recursos para estimular e desenvolver a musculatura de forma mais direcionada. Contudo, a própria apresentação da obra inclui aspectos como alimentação, descanso, lesões e ajustes individuais, situando o exercício dentro de um contexto mais amplo. Essa perspectiva evita atribuir ao catálogo de movimentos uma capacidade que ele não possui sozinho. A definição visual também é influenciada pela composição corporal e por condições individuais, enquanto a adaptação muscular depende de estímulo repetido e recuperação. A relevância do livro está em explicar a parcela mecânica do processo, quais movimentos são usados para trabalhar determinadas regiões e como a técnica pode influenciar esse trabalho. Sua linguagem visual facilita distinguir a meta de desenvolver um músculo da expectativa imprecisa de alterar localmente a gordura corporal. O leitor pode assim usar o guia para construir uma base de treinamento mais consciente, sem perder de vista a interação entre prática, hábitos alimentares, sono e planejamento. Essa delimitação torna a obra mais útil do que manuais que prometem resultados estéticos com listas descontextualizadas de exercícios. Ela também reforça que programas precisam ser individualizados o mesmo exercício. Volume ou variação não é automaticamente adequado para todas as pessoas. Por último, prevenção de erros e individualização a partir da anatomia musculoesquelética. A formação de Nick Evans como cirurgião ortopédico com especialização em lesões esportivas dá coerência ao foco do livro na anatomia musculoesquelética. A obra não deve ser lida como instrumento de diagnóstico ou tratamento, mas sua ênfase na execução e nos músculos envolvidos favorece uma compreensão mais responsável das exigências impostas por cada exercício. Quando o praticante entende que um movimento envolve articulações, músculos principais, estabilizadores e trajetórias específicas, torna-se menos provável que interprete desconforto, compensações ou perda de controle como sinais normais de eficiência. O valor preventivo do livro é educacional, ele incentiva a observar postura, técnica e seleção de movimentos de acordo com a finalidade do treino. Isso é particularmente relevante em exercícios de força, nos quais a tentativa de reproduzir rotinas alheias pode ignorar diferenças de experiência, mobilidade, capacidade de controle motor e histórico de dor ou lesão. As alternativas apresentadas no guia apoiam a noção de que individualizar não significa abandonar objetivos, mas buscar caminhos técnicos mais adequados para atingi-los. Para estudantes e profissionais de educação física e ciências do esporte, o material também funciona como apoio visual para discutir a relação entre anatomia e prescrição. Seus limites, porém, devem permanecer claros: dores persistentes, lesões e restrições clínicas exigem avaliação de profissionais habilitados. Não mera adaptação autônoma baseada em ilustrações. Em conclusão, anatomia da musculação é indicado principalmente a praticantes de musculação que desejam entender o que fazem além de seguir fichas de treino, bem como a fisiculturistas. Atletas, estudantes e professores de educação física e áreas afins, para quem está começando. O livro oferece uma ponte acessível entre os nomes dos exercícios e a função dos músculos, ajudando a construir repertório técnico e a reconhecer a importância de postura, controle e progressão. Para leitores mais experientes, a utilidade está no conjunto de variações e na possibilidade de comparar como ajustes de execução podem modificar a ênfase do trabalho. Seu benefício intelectual é transformar a anatomia em uma ferramenta de leitura do treino. O leitor passa a enxergar movimentos como ações coordenadas de músculos e articulações, e não como gestos isolados. Na dimensão prática, as instruções e imagens apoiam escolhas mais informadas para diferentes grupos musculares, equipamentos e objetivos de desenvolvimento corporal. A obra se distingue de guias convencionais de academia justamente pela integração entre ilustrações anatômicas coloridas. Orientação de execução e identificação dos músculos primários e secundários. Em vez de depender apenas de listas de séries ou promessas de transformação física, ela explica a lógica corporal por trás dos exercícios. Ainda que não substitua prescrição individual, acompanhamento profissional ou cuidados médicos. Permanece uma referência visual sólida para estudar e aplicar fundamentos de musculação com maior clareza. Se você quiser apoiar Nick Evans, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!